Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova. O Ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, marcou presença na cerimónia de abertura do Festival do Bacalhau, que se realizou este fim de semana no Jardim Odinô, na Gafanha da Nazaré. O governante deixou, na ocasião, elogios à fileira do bacalhau e à economia associada. Este festival celebrou a boa gastronomia, em particular a relacionada com o fiel amigo. Assim, durante 5 dias, 10 associações confeccionaram vários pratos do fiel amigo em 10 tasquinhas, juntando-se ainda os petiscos à base de bacalhau, o pão de Valdílhavo e o espumante da Rota da Bairrada. O festival teve um programa intenso, com vários concertos, show cookings, atividades desportivas, muita animação da rua, visitas especiais ao Navio Museu Santo André, polo museológico do Museu Marítimo de Ilhavo, jogos e atividades para as famílias. É o registo de declarações do Ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, que partilhamos nesta emissão Porto de Encontro.
O Festival do Bacalhau, e portanto nós temos que dar sempre toda a atenção a todos estes vastos setores que compõem o tecido produtivo do país. Eu penso que este festival, como o Sr. Presidente já acentuou, é o Festival do Bacalhau, mas é muito mais do que isto. Nós estamos a celebrar aqui, é uma tradição que se perde na bruma dos tempos, na história do país. Ao celebrarmos essa tradição, também estamos a celebrar o presente, estamos a celebrar as empresas que transformam e comercializam o bacalhau, estamos a celebrar as associações empresariais, estamos a celebrar o artesanato, estamos a celebrar a cultura e, no fundo, estamos aqui a celebrar o futuro. Se olharmos para a história de Portugal, a ligação extraordinária que o país tem com o bacalhau remonta muito provavelmente ao século XIV, quando foi feito o primeiro tratado entre Portugal e o Reino Unido, e nesse tratado Portugal ficou obrigado a fornecer sal em troca de bacalhau. Não sabemos bem porquê, mas essa paixão que se desenvolveu a partir do século XIV consolidou-se, depois em 1500 com a descoberta da Terra Nova pelos irmãos Corte Real, pelas ondas sucessivas e gerações sucessivas que foram pescando o bacalhau, trazendo para o país, comercializando e desenvolvendo um ecossistema que é único e tem aqui em Ilhavo o seu epicentro. E eu penso que é muito importante, quando temos este tipo de celebrações, olharmos também para o futuro. Porque nós, se olharmos desde logo para as empresas que estão aqui sediadas no Conselho de Ilhavo e que transformam e comercializam o bacalhau, são empresas que ligam a tradição à inovação, procuram olhar para as tecnologias, para as novas maquinarias, procuram olhar para novos modelos de negócio, desde logo verticalizando toda a fileira dos segmentos desta indústria extraordinária, desde a questão da matéria-prima até à escala, à secagem, à salga, enfim, o processo de demolha e todos os outros processos. E com as tecnologias que nós temos hoje disponíveis no mundo, é extremamente importante que estas empresas também se galvanizem no sentido da inovação tecnológica, da otimização de todos estes processos, que alguns deles são complexos, a utilização da automação, a utilização da inteligência artificial, enfim, de tudo aquilo que estas tecnologias podem propiciar para termos uma produção cada vez mais eficiente e cada vez mais sustentável. E eu penso, quando olho para este grande Conselho de Ilhavo, e nós temos no Ministério da Economia e do Mar, com o nosso Gabinete de Estratégia e de Planeamento, os indicadores todos sobre o comportamento do tecido industrial e produtivo no país, e é extraordinário o que se passa em Ilhavo, porque nós temos uma densidade de empresas que supera as 52 empresas por quilómetro quadrado, muito acima da média nacional, muito acima da média da região. E, portanto, temos aqui aquilo que, quanto a mim, faz a diferenciação de uma economia, que é a capacidade de empreendedorismo, a capacidade de criar empresas, a capacidade de criar riqueza, a capacidade de olhar para o futuro, a de não nos rendermos perante as dificuldades, mas reinventarmos e reconfigurarmos as empresas, os métodos de produção, os métodos de trabalho, mobilizando as pessoas a caminho do futuro. E é esta resiliência que eu vejo aqui neste concelho, com o comportamento, desde logo, das indústrias transformadoras na área do bacalhau, mas de todas as outras indústrias, com a visualização que elas têm relativamente ao futuro. E não é por acaso que neste concelho nós também temos a nossa indústria de cerâmica, que é extremamente ativa. Uma das grandes agendas do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência está dedicada à indústria da cerâmica, para a sua descarbonização, para a utilização eficiente dos recursos energéticos e dos recursos naturais, e a resolução também com a automação e a virtualização de algumas das dificuldades que hoje se encontram ao nível da mão de obra. Mas vejo também neste concelho e na região em que ele se insere um comportamento demográfico que está muito acima do comportamento demográfico que nós temos no país. A densidade populacional por quilómetro quadrado é em ilha, vi nesta região, muito acima da média nacional. Temos a demografia, de certa maneira, a funcionar no sentido positivo, e a demografia é um dos grandes desafios que nós temos para o futuro. Mas depois temos a ligação à Universidade de Aveiro, ao sistema científico e tecnológico, aos centros tecnológicos, e eu penso que celebrar o Festival do Bacalhau é também celebrar a tradição, a inovação e a ligação com as possibilidades de desenvolvimento da região a caminho do futuro. E penso que o Presidente João Campo Largo, com a sua equipa, tem feito um excelente trabalho, e da parte do Ministério da Economia do Mar terá sempre em nós todo o apoio para trabalharmos em conjunto, identificarmos as alavancas da economia, identificarmos os estrangulamentos, vermos aquilo em que a administração pública não está a responder ou responde mais lentamente, vermos todos os entraves que existem, os obstáculos, e removê-los para termos uma interação cada vez maior entre as políticas públicas, as autarquias e o funcionamento do sistema produtivo. E eu penso que reside aí um dos segredos, não só da resiliência da economia portuguesa, mas daquilo que nós podemos fazer para o futuro. E, portanto, nós estamos aqui numa região que é absolutamente central na ligação que Portugal tem com o mar. E o mar, a meu ver, a economia do mar, vai ser um dos grandes segmentos para o desenvolvimento da economia portuguesa, não só hoje como no futuro. Se olharmos para a economia do mar em Portugal hoje, cerca de 5,4% do valor acrescentado bruto já provém da economia do mar, cerca de 5% do PIB e 5% das exportações. Mas nós podemos fazer muito mais, porque a meu ver conhecemos quando muito 5% do mar e do oceano que nós temos. E eu penso que estamos numa encruzilhada relativamente à nossa civilização. As alterações climáticas estão na ordem do dia. Nós precisamos de mudar a nossa matriz energética para termos cada vez mais energias limpas, energias renováveis e energias que deem sustentabilidade ao modelo de desenvolvimento económico e social. E não há dúvida que o mar, como costumo dizer muitas vezes, é uma fábrica escondida de energia. Não é só a energia eólica, a energia solar, a energia das ondas, e quando nós vemos os números e o potencial que existe a nível mundial, ele pode chegar a cerca de 80 mil terawatts-hora, o que significa 4 vezes a energia que o planeta hoje utiliza. E, portanto, o mar pode propiciar essas soluções. É por isso que lançamos o grande projeto da energia eólica offshore, os 10 gigawatts que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou na Conferência dos Oceanos em junho do ano passado, que se realizou em Lisboa. O mar vai ser uma resposta, respeitando integralmente os direitos dos pescadores, das comunidades pesqueiras, e compatibilizando, na medida do possível, estas atividades económicas. O que precisamos no país é de criar mais riqueza para assegurar prosperidade e sustentabilidade, não só às gerações atuais, mas também às gerações futuras. E o mar pode oferecer outra grande resposta ao nível da mudança relativamente ao modelo de desenvolvimento económico que nós temos hoje. Nós somos uma civilização que transforma recursos em lixo a uma velocidade sem paralelo na história. Se compararmos com 60 anos atrás, nós hoje estamos a consumir 618 vezes mais petróleo que há 60 anos atrás. Estamos a consumir 1000 vezes mais gás, 1.500 vezes mais bauxite. Isto não é sustentável e, portanto, é por isso que a economia circular, a utilização da economia do mar para desenvolver novas fileiras na área das biotecnologias é decisiva para o futuro. Nós vamos gradualmente substituir os produtos muito poluentes que nós utilizamos hoje por produtos biológicos. E as biotecnologias, as fileiras da economia do mar, são absolutamente decisivas, desde logo com as algas, onde podemos extrair fibras e dar à nossa indústria dos têxteis mais sustentabilidade. As algas são também cruciais para desenvolver as novas fileiras alimentares. Nós já iniciamos o PT 2030, o primeiro aviso saiu no dia 2 de maio, é um pacote de 400 milhões de euros dedicados à inovação produtiva. Vão sair os avisos agora, depois das férias, em setembro, relativamente à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. E quando vemos os recursos que existem com o PT 2030 e com o PRR, eles são 90% superiores a todos os recursos que tínhamos no passado para as empresas. E, portanto, com o dinamismo da autarquia, com o dinamismo do sistema empresarial, eu espero, sinceramente, que nós consigamos ver as avenidas de desenvolvimento para o futuro e olhar para o futuro com mais tranquilidade, com mais perspectiva, com mais estratégia, centrando-nos naquilo que é essencial o país fazer. É mudar muitas vezes o nosso comportamento, é sermos muito mais proativos, é termos aqui uma interação forte em tudo o que é o dinamismo das autarquias, o dinamismo do sistema empresarial e as políticas públicas e os organismos públicos. É por isso que no Ministério da Economia, alguns meses atrás, lancei a iniciativa dos encontros de economia para trazer os organismos diretamente do território. Já fizemos um em Braga, já fizemos outro em Leiria, no futuro vamos fazer outro em Ilhavo, para trazer aqui todos os organismos públicos, o Compete, o IAPMEI, o Banco de Fomento, enfim, tudo aquilo que tem a ver com a ANI, que tem a ver com o funcionamento das políticas públicas em articulação com as empresas, para pormos todos em contacto e, ombro a ombro, lutarmos para criar um futuro melhor. E esta é uma das lições mais extraordinárias que nós temos na história do nosso país, e o mar foi um desses grandes desafios. Sempre que nos unimos em torno de desígnios nacionais, nós conseguimos fazer coisas absolutamente surpreendentes. E eu penso que um dos grandes defeitos que nós temos é que somos um povo muito individualista, muitas vezes falamos pouco uns com os outros, muitas vezes funcionamos em silos. Se nós falarmos mais uns com os outros, somos capazes de construir grandes plataformas colaborativas e de interação, nós vamos seguramente dar uma resposta a todos os nossos desafios e continuar este desenvolvimento que a economia portuguesa está a ter. Cresceu 6,7% o PIB o ano passado, foi um dos maiores crescimentos da União Europeia. Continuamos a crescer no primeiro trimestre deste ano. As exportações, atenção, em 2022 chegaram a 50% do PIB. Quando comparamos com 2005, 2007, praticamente duplicaram, eram de 27%. Nessa altura chegaram a 50%. Nós temos hoje aquilo que eu chamo de galáxia de ouro das nossas grandes empresas exportadoras. São 53 mil empresas que exportam para 100 ou mais de 100 países do mundo. E é por isso que costumo dizer hoje, as nossas empresas são as nossas caravelas, levam os nossos produtos, levam os nossos serviços, todo o valor acrescentado que pomos no sistema de produção aos quatro cantos do mundo. E, portanto, Portugal tem que aprender com as lições do passado, não se deixar enredar nas lamúrias, nas recriminações mútuas, mas ter um espírito limpo, olhar para o futuro e apostar naquilo que nos pode diferenciar, e que é o dinamismo das autarquias, é o dinamismo do nosso sistema económico e produtivo, é a certeza das políticas públicas e, em conjunto, respondermos a estes desafios e criarmos um país muito mais interessante para o futuro. E o futuro é o lugar, o futuro é o conceito extremamente importante que deve interessar cada um de nós, porque, como dizia o poeta, o futuro é o lugar onde vamos passar o resto das nossas vidas.
António Costa e Silva, Ministro da Economia e do Mar, no contexto do Festival do Bacalhau, no Conselho de Ilhavo. Este foi o programa Porto de Encontro, na Rádio Terra Nova.